Muito bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os senhores e senhoras. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a audiência pública proposta pela mesa diretora por solicitação da ONG Caminhos Azul, grupo de pais e amigos de autistas, deficientes, intelectuais, DAOs de Uruguaiana, para debater sobre o atendimento às necessidades e demandas dos alunos com deficiência nas classes regulares, cumprimento das legislações necessárias de auxiliares pedagógicos. Quero cumprimentar nesse momento, ao meu lado, a vereadora Márcia Fumagalli, vereador Bispo Padovan, vereador Celso Duarte, vereador Clemente Correia. Também quero cumprimentar o promotor André Luiz Negrão, a secretária municipal de educação Maria Helena Machado, sejam bem-vindos, secretária adjunto Max Castelhano, representando a ONG Caminhos Azul, Gladys Almeida, seja bem-vinda, Décima CRE, Lídia Santos, a PAE, representando pela representantes Cláudia Castro e demais professores, representantes de classes aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, auxiliares aqui da nossa casa, funcionários, ao público que nos acompanham pela live, Facebook, Câmara Municipal de Vereadores. Sejam todos bem-vindos. Eu solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos documentos que deu origem à presente audiência. Por favor, vereadora Márcia Fumagalli.
Câmara Municipal de Uruguaiana, requerimento número 51 de 2022, Uruguaiana, 4 de abril de 2022. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vêm por intermédio desta requerer a realização de audiência pública em data a ser agendada para debater sobre a inclusão de alunos com deficiência nas classes regulares e auxiliar pedagógico. Justificamos o presente considerando solicitação recebida da entidade Caminho Azul, grupo de pais e amigos autistas, deficientes intelectuais e Downs de Uruguaiana. Esse debate se faz necessário para atendimento às necessidades e demandas dos alunos e para cumprimento das determinações legais para atendimento aos mesmos. Vereador Paulo Roberto Winda Kleinubin, presidente. Vereador Carlos Delgado, vice-presidente. Vereador Marcelo Lemos, primeiro secretário. Vereador Bispo Padovan, segundo secretário. Vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária. Caminho Azul, grupo de pais e amigos de autistas, deficientes intelectuais e Downs de Uruguaiana. Aí, o senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, senhor Paulo Inda Kleinubin. Assunto, solicitação de audiência pública. Prezado senhor, o Caminho Azul, grupo formado por pais e amigos de autistas, deficientes intelectuais e Downs da cidade de Uruguaiana, organização não governamental, declarada de utilidade pública, no ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, vem, através deste, solicitar seja realizada uma audiência pública sobre as questões de inclusão de alunos com deficiência nas classes regulares e auxiliar pedagógico. Solicitamos que sejam convidados a participar desta audiência pública as seguintes autoridades: promotor da educação, coordenadora regional da educação, secretaria de educação, prefeito municipal, e que desta reunião haja um acordo para que estes alunos não sejam prejudicados em relação ao aprendizado, cumprindo-se assim o determinado pela Lei 12.764, de 2012, e Decreto número 8.368, de 2014. Sendo o que tinha para o momento, reiteramos votos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Luiz Gustavo Silva Schlosser, Caminho Azul, Grupo de Pais e Amigos, Autismo, Deficiência Intelectual e Down, presidente.
Muito obrigada, vereadora Márcia, pela excelente leitura. Também vamos fazer os registros que está sendo transmitida pelas vias de canais Facebook do Poder Legislativo. As pessoas que nos acompanham pela live Facebook pode também questionar, deixar as suas perguntas que respondemos no decorrer dessa audiência pública. Foram convidados secretarias de educação estadual e municipal, entidades interessadas, entidades representativas dos professores e comunidade em geral. A audiência ocorrerá da seguinte forma: disponibilizaremos 10 minutos para cada um dos integrantes da mesa de trabalhos que façam suas explanações e abriremos para o público aqui presente, todos que estão presentes poderão se inscrever, né, usando o tempo de 3 minutos para suas manifestações e questionamentos. O público que nos acompanha, já falamos pelas redes sociais, também poderá deixar os seus questionamentos, que é muito importante para nós, para esse debate, né, que está, vai já começar o debate, as explanações, pessoas representantes aqui, a Renata Rieffel, a da Escola Santana, Laura Vicunha, Simone Maurício, psicopedagoga, servidores da CEMED, Silvana, Isabel, Mary, Alda, sejam todos bem-vindos. Servidores da PAI, Silvia, Nádia, Mileto, mães da Angélica. Eu acho que eu pronunciei certinho aqui, né, Cláudia? A letra da Cláudia é muito bonita e às vezes a gente se confunde um pouco. Mas são... Está certinho? Mãe de alunos, obrigada. Então, já nesse momento, vamos passar a palavra para a representante do nosso município, a secretária municipal, Maria Helena Bairros. Seja bem-vinda e a palavra está com a senhora, secretária.
Bom dia a todos e a todas. Bom, eu cumprimento a vereadora Zuma, que preside essa audiência pública, e aos demais. Quando fomos convocados, né, para audiência, até eu conversava com a Gladys, nós tínhamos um outro compromisso hoje, inclusive fora de Uruguaiana. Mas devido à grande importância do assunto, do tema que nos preocupa muito, né, e a rede municipal tem um olhar todo especial para essa questão, né, das crianças de inclusão, e eu coloco crianças de inclusão porque a maioria estão ali nos anos iniciais ou na educação infantil, né? São poucos os alunos nos anos finais, né, do sexto ao nono ano. Hoje, na rede municipal, nós temos mais de 280 alunos de inclusão. Nós não terminamos ainda de fazer esse levantamento, até porque o censo escolar ele é só realizado em maio, né? Em maio nós teremos um número, com certeza, aí fidedigno, mas já temos mais de 115 crianças autistas. Tá? Um número que a gente tem de 2021, né, do censo de 2021, inclusive esse número eu havia passado ao doutor André, que se faz aqui presente, que em 2021 nós tivemos na rede municipal 382 crianças inclusas, com laudo. Tá? E desses 382, 116 eram com autismo. Mas não houve, né, uma aula presencial que houvesse tanta necessidade de atendimento em 2021 até a questão da pandemia. Ao retornar esse ano de 2022, com 100% da presencialidade, como todas as redes retornaram, tanto a nossa pública como a privada, é que aos poucos a gente vai se deparando com quais são as nossas necessidades, né? E hoje nós temos uma demanda muito grande de atendimento. Nós temos procurado, o município procura atender de todas as formas todas as solicitações das famílias, sejam elas direto na escola ou via promotoria. Para isso já tivemos algumas reuniões na promotoria pública, até para acertar alguns pontos, né, em relação a essa grande demanda que a gente tem hoje na rede municipal. As famílias procuram muito a rede municipal pelo atendimento que se dá na rede municipal, porque se oferta o trabalho, né? Hoje nós ofertamos nas escolas, né? Nós temos o professor da sala regular, nós temos o professor de AE, nós temos o auxiliar de inclusão, né? Nós temos o psicólogo escolar e nós temos o assistente social, além da coordenadora pedagógica e do orientador educacional. Então, são sete funções dentro da escola, né, atendendo da melhor forma possível as crianças que chegam até nós e orientando tanto as famílias como os professores. Nós temos sala de atendimento educacional especializado em todas as escolas da rede municipal nos dois turnos, tá? Nos dois turnos. Nós temos hoje 10 psicólogos e 6 assistentes sociais contratados agora em março, que chegaram para nos ajudar também nesse trabalho, né? É uma rede que vem se formando de atendimento, que eu acredito que uma rede ainda precisa, né, um pouco mais de especialidades, mas a gente sabe o quanto é complicado, difícil as contratações, até porque nós temos, né, um limite de pessoal aí pra, dentro da legislação para poder atender. Então, acreditamos, né, que essa rede de atendimento ela já está um pouco mais adequada. Nós temos hoje, né, o professor Max agora vai passar para vocês quantos auxiliares e estagiários nós temos na rede, quanto nós estamos contratando, né, e também o que nós já tínhamos. Tá? Então, assim, ó, mas como nós já fizemos também outras parcerias, e eu fico feliz de ver e a Gladys ter proposto essa audiência hoje, porque também nós conversamos com o pessoal da ONG, né, onde a ONG vem realizando um trabalho de formação continuada com os nossos orientadores agora, né, no início, né, e as meninas estão ali também, a Alda, a Silvana, a Isabel e a Mary, que também trabalham com as coordenações dentro da secretaria. A Alda trabalha direto com os professores de AEE, né, então ela tem uma grande, poderia dar maiores explicações aqui depois, se for necessário, como que a gente está realizando esse atendimento hoje. Nós temos dado uma atenção especial a todos os pedidos que nos chegam. A partir da semana passada, começaram a chegar os estagiários, né, que a prefeitura contratou através do processo seletivo da Future. Nós acreditamos que até a semana que vem nós já estaremos com a metade, mais ou menos, contratados. Eles estão chegando aos poucos, né? Cada semana vem chegando um pouco de auxiliares. Só que são auxiliares de 20 horas. Eles só vão trabalhar um turno na escola. Por isso que passou aqui nesta casa um pedido de contratação de processo seletivo para auxiliares de 40 horas. Porque nós precisamos que a pessoa que for contratada, ela esteja nos dois turnos na escola nos auxiliando, devido à grande demanda que nós temos de crianças. Né, nós não temos um atendimento exclusivo, que foi, era o que eu conversava com a vereadora Márcia, mas nós temos prioridades. Tem crianças que são prioridades e que a gente dá, né, tem um olhar diferenciado no, de mais tempo de atendimento. Eu estou vendo aqui a colega Ângela, que é professora de AE também, da Rede Municipal de Ensino, né? Então, esse olhar também. Então, esse trabalho, pessoal, como eu coloquei, ele tem uma rede de atendimentos. Quando a criança chega para nós, ela chega com um laudo clínico. E o professor, com toda essa rede que tem na escola, vai fazer o laudo pedagógico. O laudo pedagógico, quem dá é a escola. Porque é o professor, é o AE, é a orientadora, é o psicólogo que está lá, né? É a orientadora educacional, o coordenador pedagógico, que vão verificar pedagogicamente quais são as necessidades da criança dentro da aprendizagem. E vão definir como que vai ser esse atendimento, né? Então, assim, tem todo esse olhar para esse trabalho, né? A gente sabe que hoje não existe a função do auxiliar de inclusão ou apoio pedagógico, como queiram chamar, nós chamamos de auxiliar de inclusão, não existe uma legislação específica, né, nem em relação a atribuições, a escolaridade para contratar, tanto que os municípios eles têm autonomia para definir essas regras aí de contratação. Tá? Então, quando veio para essa casa, veio da forma que nós definimos que a gente achava que era melhor ser 40 horas e quais seriam as atribuições deles, que não são atribuições pedagógicas, também nós temos que deixar claro isso. O pedagógico quem faz é o professor da sala de aula, é o professor do AEE, né, dentro da escola. Então, tem questões que têm que ficarem muito bem esclarecidas, inclusive para as famílias. Como nós colocávamos em uma reunião que as meninas estavam e fizeram com os psicólogos e com os assistentes que estavam chegando, né? Que tem que existir essa troca com as famílias, essa conversa com as famílias, para orientar as famílias também, de repente, na busca também de outros atendimentos, que só esse da escola não é suficiente, né? E que também existe uma rede de saúde, né, que também dá esse atendimento e que a escola também, através, né, dos encaminhamentos, a família vai ter que buscar. Né, o psicopedagogo que tem na Secretaria de Saúde, o psicólogo clínico que tem na Secretaria de Saúde, se precisar, eu não sei se psiquiatra tem, né, depois a Gladys pode nos socorrer nesse sentido, né, então a gente é o terapeuta, né, para procurar esses outros serviços também e que a escola também possa fazer esse encaminhamento. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos uma colega coordenadora que é responsável pelo setor de assistência ao educando. Ela encaminha para esses outros serviços que nós não temos na escola. Professora Maria do Carmo Dávila, hoje ela não pôde estar aqui presente, né? Ela faz todo esse trabalho com a rede, porque nós temos um grupo nas escolas que dão suporte também para a professora Maria do Carmo nesses encaminhamentos. Eles identificam dentro da escola, junto com os orientadores, e agora vai ser com os psicólogos, assistentes sociais também, quem são as crianças que precisam de outros atendimentos para serem encaminhados para esses outros serviços que nós não temos, né? E sim a área da saúde pode comportar e dar esse suporte. Então, se eu for falar aqui, né, o que a gente faz, eu poderia ficar aqui um dia inteiro apresentando para vocês todos os trabalhos que se realizam na rede municipal em função, né, das crianças que nós estamos recebendo de inclusão. Não é ainda o melhor, não é. Mas o município tem feito o possível para atender essa demanda que está chegando. Então, quando a gente fala em números, e vocês vão verificar agora os números, para vocês verem, né, a quantidade de pessoas que estão à disposição e vão ficar à disposição das escolas com a contratação, né, dos outros auxiliares a partir de junho. Agora, em maio, já tem um pouco de pessoal e depois em junho. Eu gostaria que o Max colocasse, até porque é ele que trabalha com os processos seletivos de contratação da Secretaria Municipal de Educação e por isso que ele está aqui hoje junto comigo. Ele é a professora Tânia, e uma outra colega, a Mariana, que é chefe do expediente da secretaria, trabalham com essa parte, especificamente pela contratação de pessoal. Mas as meninas estão numa outra reunião na prefeitura, então não puderam se fazer presente aqui, e o Max representa, então, lá o setor. E eu só gostaria de fazer uma correção, vereadora Zuma. Ele não é secretário adjunto, tá? Ele é diretor administrativo. O secretário adjunto é o professor José Luiz, que está na secretaria nesse momento com outras demandas que nós tivemos hoje na secretaria, né? Então, ele está lá para resolver também, tá bom? Eu vou passar para o Max, então, e depois a gente está aberto também, né, a questionamentos dos colegas, né, das entidades que estiverem presentes.
Bom dia a todos e a todas. Como a professora Maria Helena já colocou, nós temos alguns dados a apresentar. Até a semana anterior, então, nós possuímos 48 estagiários e estagiários de 20 horas, então eles permanecem apenas um turno na escola. E nós estamos em processo de contratação de novos estagiários. Desde a semana passada está chegando um novo grupo. Destes, são no total 89 novos estagiários contratados. Até o momento, 9 já se apresentaram. Então, a cada dia, eles estão se apresentando de acordo com a contratação. A contratação, ela é a partir da documentação dele da faculdade. Então, é um processo que demora um pouquinho, mas nós estamos agilizando para já encaminhar essas pessoas diretamente para as escolas, mas eles são de 20 horas também, os estagiários têm essa limitação. Então, neste projeto, inclusive eu tenho uma cópia dele, foi aprovado nessa casa no dia 19 de abril, na semana passada, nós solicitamos que o auxiliar de inclusão tivesse 40 horas para poder atender melhor, né, nos dois turnos nas escolas, porque a demanda, a gente sabe que é grande, né, e é uma demanda crescente. Então, foi aprovada a contratação de 50 auxiliares de inclusão de 40 horas. Esse processo ele está já em fase final para o edital ser publicado. A gente acredita que nos próximos dias será publicado o edital. A gente faz parte da comissão, né, então, para a contratação. E acredita que assim a gente vai ter um melhor atendimento nas escolas com a presença desses profissionais. Além do aqui, que entrou também, né, os auxiliares pedagógicos, que são, mas é um atendimento importante também para, específico para a educação infantil. A gente fica à disposição, né, se tem mais alguma solicitação.
Eu até gostaria de colocar, até eu conversava com a vereadora Márcia antes de nós, né, nós iniciarmos aqui, que hoje existe uma grande demanda nas escolas, né? Então tem salas de aula com 3, 5 crianças inclusas, né? Então hoje nós não seguimos nem aquela a legislação que diz que é no máximo 3 com, né, com necessidades diferenciadas. Hoje nós temos 5 crianças, 6 crianças em salas de aula, né, para atendimento. Né, e nós estamos, então, dividindo. E, inclusive, a vereadora me perguntava, tá, e quando tem só um aluno? Bom, aí existe toda a organização da gestão da escola, que além de atender aquela criança, ele vai atender uma outra criança de outra sala, né, de outra etapa ou de outro ano. Né? A gente divide, sim, o atendimento, né, porque, de repente, eu vou ter 5 crianças, eu não vou ter 5 auxiliares dentro da sala de aula. Né, mais a professora, né, então é totalmente inviável, né, para o atendimento da sala de aula também. Então a gente tem procurado dividir o atendimento do auxiliar de inclusão, né, mas sempre respeitando, pessoal, aquela criança que tem a prioridade, que nós identificamos que realmente precisa, às vezes, de uma exclusividade, né, isso a gente tem debatido muito, né, porque a escola ela tem que identificar isso, ela tem que verificar na hora que ela faz a observação, a análise, né, do aluno ali no dia a dia da escola, porque a criança vai chegar e ela vai ter um período de observação, de adaptação, para poder se identificar, né, no dia a dia quais são as suas maiores necessidades.
Muito obrigada, então, a professora Maria Helena, o professor Max, né, que fizeram a explanação a respeito do projeto. E agora eu passo a palavra à representante do Estado, a senhora Lídia Santos, da 10ª CREA.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento as colegas professoras que estão presentes aqui, né, nessa audiência. E vou passar os nossos dados do Estado. Nós temos 19 escolas no município de Uruguaiana estaduais. Temos 14 salas de recursos. 5 escolas ainda não têm salas de recursos, mas têm um atendimento itinerante. Os professores que são lotados nas salas de recursos vão fazer itinerância ou atendimento aos alunos especiais das escolas que ainda não possuem. Temos 27 monitores. O que é os monitores? É na questão da higiene, da alimentação e da locomoção, conforme a nota técnica número 19 de 2010, que diz que o monitor é em questão das funcionalidades, não da deficiência. Tá? Se o aluno precisa de ajuda para se locomover, se o aluno precisa da ajuda para higiene, para banheiro, para alimentação... Essa é a função do monitor. Nós temos 8 professores que fazem o acompanhamento pedagógico, que é onde os casos mais pontuais, são os casos mais severos que precisam desse acompanhamento pedagógico. Aí eu reforço o que a professora, a secretária do município disse. No estado, nós também não temos o cargo de auxiliar, de mediador. Não temos, então fica... a gente se preocupa porque tem questões que a gente sabe que precisa desse profissional e como não tem o cargo, a gente tem que estar gerenciando. E muitas vezes a gente embarra que é com a nossa mantenedora, que eles dizem que não é possível. E aí a gente tem que ver alternativas. O que, que a gente vê quando tem casos bem severos? A gente coloca o professor do AE dando suporte em sala de aula, porque tem uma lei também, o parecer número 17 de 2001, que diz que quando é necessário esse acompanhamento, esse mediador para o aluno que tem os casos mais severos, quem é o melhor para estar em sala de aula? É o professor do AE, é o professor que tem a formação, né, no atendimento educacional especializado. Então, eu coloco também o meu pedido aqui, quem sabe, com o promotor, não poderia nos ajudar nessa questão de criarem essas vagas do mediador para a gente poder suprir um pouco mais e dar um melhor atendimento. Aqui na a décima coordenadoria, a gente faz o acompanhamento. Além de eu ser assessora da educação especial, eu também sou deficiente auditiva. Então, eu tenho deficiência no ouvido direito, eu me coloco no lugar dos pais, eu me coloco no lugar dos professores, e a gente tenta fazer esse acolhimento aos professores, aos pais, mas tem muitos casos que não precisa do monitor, do mediador. E os pais, às vezes, vêm na lei, que diz na lei que precisa, e aí o que acontece? Vem o laudo clínico dizendo que aquele aluno precisa de um acompanhante em sala de aula, de um auxiliar, de um monitor. Só que o monitor ele não tem aquela formação que é para o auxiliar do conhecimento do aluno. A gente sabe que o professor da sala de aula ele é responsável pela aprendizagem do aluno, mas muitas vezes ele precisa do suporte para fazer a adaptação, porque muitas vezes o aluno não tem só deficiência, ele tem um transtorno, tem outra comorbidade associada. Então, fica muito muito preocupante mesmo a situação da inclusão. Uruguaiana deu um passo imenso, e os outros vereadores que nos acompanham há muito tempo aqui na casa, que já teve outras audiências, sabem que a caminhada é longa, mas a gente avançou bastante. Mas eu acho que a gente tem condições de avançar mais. Na rede estadual, nós temos 303 alunos incluídos, tá? Sendo desses alunos incluídos, 64 são autistas. Dobrou o ingresso deles na rede estadual. Então, assim, o que eu digo? A gente pode ter 5, 10 alunos autistas aqui. Cada um vai responder de uma maneira diferente. Então, o que garante o atendimento educacional especializado? É quando o aluno é matriculado na rede estadual. E aí, dá o direito, né? Ele tem o direito garantido para o atendimento educacional especializado. Só que aí tem a entrevista que os professores do AE têm que fazer com a família, a avaliação pedagógica. E aí, depois, eles fazem um estudo do caso para esclarecer o problema de todas essas informações e depois é realizado o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. O que é a escola? O que o AE? O que os gestores, funcionários? O que a família pode ajudar, né, nesse plano de desenvolvimento para ajudar nas potencialidades do aluno? A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com a família, com parceiros, para as coisas acontecerem. O Estado, a gente não tem psicopedagoga, também não temos esse cargo, essa vaga, não temos assistente social. mas a gente tenta, na medida do possível, gerenciar. Às vezes a gente liga, chora, implora lá para Porto Alegre para nos ajudar. Porque tem casos que a gente fica preocupado, que é, porque sabe por quê? Porque se o aluno é severo, a família também adoece. A gente recebe familiares lá que estão doentes e estão indo de lugar em lugar e não conseguem. Por quê? Porque o aluno é severo e não tem o direito. Então, como eu digo, cada caso é um caso. Mas eu acho que a gente avançou bastante. Gostaria de reforçar o meu pedido para o promotor para nos ajudar nessa caminhada. Porque a gente pede para Porto Alegre e nos diz, mas não tem essa vaga, não tem esse cargo. Então, quem sabe a gente se unindo, município e estado, pedir, solicitar que seja criado, né, essa vaga, que assim vão ser contratadas pessoas específicas para atuar com os alunos, né, da educação especial, e vão ter formação para isso. Porque muitas vezes os monitores, eles dizem, eu não estou preparado para trabalhar, eu não sei como lidar com a criança que tem deficiência. E tem muitos que têm boa vontade, mas tem uns que a gente também tem que entender que eles não têm a preparação devida, entendeu? E aí a gente também tem que entender a parte humana dessa pessoa, que ela até tenta, mas às vezes aí acaba te afetando emocionalmente, tá? Te desequilibrando. Então, é preocupante. Eu concordo com a rede estadual, com a rede municipal, mas a gente faz o que é possível. E nós temos 16 professores de sala de recursos, todos eles são 40 horas, e os que são contratados por tempo indeterminado. Por quê? Porque eu acho que é tudo a longo prazo. Como é que tu vai contratar uma pessoa por 6 meses quando está criando vínculo com a criança, está conseguindo ter conquistas, aí cortam aquele vínculo e vem uma outra pessoa, e aí o processo tem que começar de novo. Tu perde todos os avanços e as conquistas. Então, eu acho também... No estado, a gente é contrato por tempo indeterminado. E às vezes me dizem, ai, mas aquele aluno saiu e ou vou precisar da professora. Não, ela criou o vínculo e eu não posso cortar esse vínculo. Ela vai continuar com essa criança enquanto ela estiver no estado, enquanto ela precisar desse auxílio. Então, eu me coloco também que eu... Participei da reunião com a Helene, com o secretário adjunto, com o promotor, que eles colocaram essa preocupação pelo curto tempo que as pessoas são contratadas. E eu acho que venho reforçar e colaborar com vocês também, que não deveria ter um prazo. Porque quem trabalha na educação especial e as colegas que estão aqui da sala de recursos, a gente sabe. Os avanços, as conquistas, e às vezes nos avanços, as conquistas, a gente trabalha hoje, amanhã tem resultado, daqui 3, 4 dias, se perdeu tudo e a gente tem que começar de novo. Tá? Eu agradeço, devia poder participar e colocar a nossa realidade do estado.
Muito obrigada, senhora Lídia, pelas suas explanações e colocações. Eu também quero fazer o registro da presença do vereador Marcelo Lemos, que nos acompanha nesta audiência. Neste momento, eu quero também passar a palavra ao promotor de justiça, André Luiz Negrão. É com o senhor a palavra, promotora.
Então, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar, então, a presidente dos trabalhos, vereadora Zuma Ancinello, na pessoa de quem também gostaria de cumprimentar todos os demais participantes, os munícipes, né, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Então, eu fico muito satisfeito com as falas, né, que me precederam, tanto da secretária, quanto do diretor Max, quanto da Lígia, porque vieram muito no que eu tinha de intenção de tratar aqui hoje. Eu sou promotor de justiça, estou em substituição perante a Promotoria Regional de Educação, mas também sou titular da Promotoria Especializada, que atende as pessoas com deficiência, crianças e idosos. Então, já trabalho nessas questões desde outubro de 2019 aqui em Uruguaiana e tenho observado uma série de questões, né, alguns avanços, como foram ditos, né, nessa área, mas também muita coisa que precisa de melhorar, precisa avançar. Então, as falas que me precederam foram muito no sentido do que eu gostaria de tratar, né? Principalmente o esclarecimento, e aí para a população, de uma forma geral, das diferenças, né, existentes entre o auxiliar de inclusão ou o monitor, daquele profissional que vai fazer a parte pedagógica, auxiliar a criança no seu desenvolvimento pedagógico, mas também tratar de toda a rede de atenção, porque a pessoa com deficiência, e principalmente a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, ele não precisa apenas do atendimento educacional. Ele precisa de atendimento da rede de saúde, é um atendimento social, muitas vezes, é multidisciplinar, né? E embora eu veja que há uma organização da Secretaria de Educação Municipal no sentido de tentar proporcionar o melhor dentro das possibilidades, mas eu vejo também o caminhar, principalmente ali na questão da saúde, é muito importante, precisa de um avanço muito grande nessa área. Por fim, né, essa questão relacionada, que é muito pertinente, que a Lígia colocou, da contratação, né, por processo seletivo, que embora a gente saiba que é uma medida, né, urgente, emergencial, mas que ela não deveria se perpetuar no tempo. Então, eu vou começar a tratar, né, e aí se eu acabar me estendendo, vereadora, pode ficar à vontade para me caçar a palavra. Mas, inicialmente, eu gostaria de tratar dessa questão relacionada ao que é, qual o atendimento que é realizado com as crianças, né, com deficiência, que tem transtorno do espectro autista, e aquelas com altas habilidades ou superdotação, que são o público-alvo, né, do atendimento educacional especializado. Desde o início do ano, eu tomei conhecimento dessa demanda relacionada à ausência de monitores ou auxiliares, né, de inclusão no município, ali no início do ano letivo, e já fizemos uma série de... já instauramos procedimento na promotoria regional, já fizemos algumas reuniões, né, com a Secretaria de Educação, com a Procuradoria do município, também com a 10ª CRE, tendo em vista que, lógico, é uma preocupação, né, a ausência desses profissionais nas escolas. Desde o primeiro momento, já se chegaram na promotoria de justiça quase 60 mães, né, pais de alunos com essas necessidades. E logicamente, que 60 foram as que chegaram no Ministério Público, mas a gente sabe que as necessidades são ainda maiores do que essa. E a primeira medida foi justamente a gente tentar separar, né, o que demandaria realmente o atendimento especializado ou um monitor daqueles que não precisariam. Então, a nossa primeira medida foi justamente essa, de encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação do município, ou até mesmo do Estado, da Coordenadoria Regional de Educação, quando era aluno vinculado a uma escola estadual, pedir qual a necessidade pedagógica desse aluno. Porque nós temos, como bem falado pela secretária Maria Helena, a gente tem um laudo que é médico, mas a gente não tinha, então, a necessidade real daquele aluno em suas necessidades pedagógicas, né? E a partir do momento em que começaram a voltar esses requerimentos, né, muitas vezes os casos já teriam sido atendidos, teriam um profissional, e muitas vezes, né, ainda não. Então a gente ficou com aquela situação, já tem contratação, não tem contratação, e foi nos referido pela secretária Maria Helena que estava em processo seletivo. Então eu optei, nessa situação, por não fazer o ajuizamento ainda das ações, considerando que o município estava envidando esforços no sentido de buscar a contratação desses profissionais. Sendo que, muitas vezes, o que chega de demanda, né, de pais e mães, eu entendo a preocupação, é da necessidade de um cuidador exclusivo. E isso, infelizmente, a nossa legislação ela não trata. Né? A própria jurisprudência dos tribunais, elas também não estabelecem como regra o atendimento exclusivo de um profissional auxiliar de inclusão. Apenas há o deferimento desse profissional quando há realmente uma demanda devidamente comprovada, e não apenas por laudo médico, mas também por pareceres psicopedagógicos, no sentido de que há necessidade dessa demanda ser atendida por um profissional exclusivo. Né? E isso é o que gera, e depois, né, quando a gente dava esse retorno para as famílias, muitas vezes dizia, mas eu também preciso de um auxiliar que ensine o meu filho. Né? Ou seja, então nós temos ali uma demanda que seria de natureza pedagógica. Né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai estabelecer, né, que incumbe ao poder público zelar ali por garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem da criança. Então eu separo o seguinte, condições para acesso, para permanência, para participação do aluno nas atividades escolares, eu entendo como sendo uma demanda, sim, de um auxiliar de inclusão, um monitor, enfim. Mas as questões relacionadas à aprendizagem, não. Né? Então, com relação a essa questão, para a criança ter acesso, permanência, participação dela na vida escolar, há previsão no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem força de garantia constitucional, né, do profissional de apoio escolar. E ele vai dizer que esse profissional ele exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do aluno com deficiência. E aí a nota técnica 24 de 2013 da Diretoria de Políticas de Educação Especial do MEC, ela acrescenta mais uma demanda, que é a de comunicação. Né? Então, nós temos quatro necessidades básicas ali para que o aluno possa acessar, permanecer na escola. Então, são quatro as necessidades básicas que devem ser atendidas por esse monitor, que são essas que eu falei. Alimentação, higiene, locomoção e comunicação. A questão pedagógica, e ainda sobre essa questão ainda do monitor, nós temos um parecer de 2022, agora, do Conselho Estadual de Educação, que vai estabelecer, ali é a primeira norma que eu tenho conhecimento, que ela vai estabelecer um número mínimo de auxiliares, né, por criança. Como bem dito ali pela secretária Maria Helena, há previsão de até 3 crianças com deficiência numa mesma sala de aula. Para isso, nós temos duas possibilidades para que sejam atendidas. Ou se diminuem até 20% o número total de crianças, ou a gente coloca um profissional de apoio. Né? Então, o que dá a entender, na minha concepção, de que esse seria um limite, né, máximo de atendimento. Um profissional para cada 3 crianças com deficiência. Já as questões relacionadas àquela demanda de aprendizagem, e é isso que eu gostaria de esclarecer aos muitos pais aflitos, né? É nesse sentido de que são duas as estratégias previstas nas normativas que tratam dessa situação. A primeira, como é que a gente vai garantir a aprendizagem? Né? Primeiro, adaptando os currículos. Quanto às necessidades dessa criança e do adolescente, de modo a contemplar as competências que são exigidas na Base Nacional Curricular Comum. Né? Então, ele vai ter que ter uma adaptação desse currículo para que ele atinja as habilidades. Logicamente que não vai ser da mesma forma que os outros alunos, né? E para isso ele precisa dessa adaptação. E o segundo seria o atendimento educacional especializado, o AEE, que ele tem uma natureza, um caráter obrigatório, né, para aquelas pessoas com deficiência, com TEA, com altas habilidades e superdotação. ele é complementar, ou seja, ele vai em conjunto com o ensino ali regular, né, em sala de aula. Ele é feito no contraturno, no turno inverso, e normalmente numa sala de recursos, mas, embora seja o ideal que haja essa sala de recursos, a legislação não prevê como imprescindível, né? Então, por isso, como a Lígia falou, então, algumas escolas ainda não possuem estaduais, né, mas é oferecido o serviço. Então, esse profissional do AEE, ele vai agir, ele vai fazer essa análise, como bem dito ali pela Lígia, todo o processo, ele vai ter um processo de entrevista, de observação, de contato, ele vai fazer a interlocução com o professor de sala de aula para fazer as adaptações, né, a utilização de recursos diferenciados, de material pedagógico. E é muito importante a participação da família nesse processo e também, né, se for possível, do próprio aluno. Então, ele vai desenvolver esse plano de atividades complementares para que ele possa, e isso é o objetivo, é de dar autonomia, a maior autonomia possível para essa criança ou adolescente. E aí, nisso, nós passamos para o segundo ponto da minha fala, que é a carência de recursos de saúde. Em Uruguaiana, nós temos o costume, pela própria falta de profissionais, né, da área de saúde, de darmos um laudo para a criança, justamente ali na sua primeira infância, e esse laudo nunca ser revisado. Rotula-se uma criança, né, como sendo uma determinada deficiência, como se ela não pudesse evoluir, como se ela não pudesse adquirir habilidades. E isso, muito vereadores presentes, é pela falta da nossa estrutura de rede de saúde. Né. Até porque, como eu disse, a ideia é que haja progresso, né? Muitos dos casos, a maioria dos casos, vão ter progresso. Mesmo os mais severos alcançam progresso, se bem tratados. Mas a gente tem um gargalo em Uruguaiana em relação a esse tipo de atendimento. Tenho demandas com a Secretaria Municipal de Saúde, tem um procedimento instaurado para a gente criar no município de Uruguaiana, nós já temos população para isso, para que seja criado um CAPZI. Por quê? Todas as demandas relacionadas a atendimento de criança com deficiência, que ela é hipervulnerável por ser criança, pessoa em desenvolvimento e por ter a deficiência. Ou seja, deveríamos construir políticas públicas para esse público-alvo, que é tão importante, que vai gerar demandas para o município para o resto da vida. Então, todos os atendimentos são feitos hoje no Ambulatório de Saúde Mental, que tem como atribuição atender toda a população. Idosos, adultos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, e isso é impossível. A capacidade instalada, digamos assim, do Ambulatório de Saúde Mental, ela já está colapsada. Nem atendimentos judiciais, que eu atuo no JIGE, no Juizado da Infância e da Juventude de Uruguaiana, muitas vezes são determinados judicialmente atendimentos semanais e não se consegue fazer o atendimento semanal de uma determinada criança. Porque chegam sempre novos casos e casos urgentes e a gente não tem condição de fazer esse tipo de atendimento. Então, nesse meu procedimento que eu referi, né, tem instaurado para a gente articular essa questão da criação desse CAPZI, né, eu tenho conhecimento de que foi aprovado, né, pelo orçamento participativo, se eu não me engano, essa proposta. Já tem algum recurso financeiro para a construção desse CAPZI, mas ele vai precisar ser suplementado. O recurso que foi destinado, ele é ínfimo para uma construção de um equipamento dessa natureza. Nós temos a limitação de conseguir os profissionais. Né? Pelo que me foi repassado pelo secretário de saúde, a gente não tem um neuropediatra em atuação. A gente vai precisar de um neuro que ele tem alguma formação, ou já atendeu, né, crianças para fazer esse tipo de adaptação. Mas precisamos de psicopedagogo, precisamos de terapeuta ocupacional, de fisioterapeutas, de psicólogos, de assistente social, com esse viés, com esse enfoque voltado na primeira infância, depois na criança já partindo para a adolescência, para o adolescente. Então, eu peço, né, aqui também ao Poder Legislativo que olhe, né, com bastante atenção para essas políticas públicas que estão, né, estão aí, estão, digamos assim, caindo de maduro a necessidade da população de Uruguaiana. E que precisa, né, do atendimento dos órgãos competentes, de quem pode gerir e fazer acontecer, concretizar essas políticas públicas. E, por fim, aquele terceiro item que eu gostaria de falar, que é a questão de quem são esses servidores que vão atender nesses serviços. A gente vai ficar fazendo processo seletivo até quando? Para demandas que são, como bem tratados pela própria Secretaria de Educação, que são recorrentes, que estão aumentando ano a ano. Ou seja, se trata de uma demanda que ela é contínua. E toda demanda contínua, quando, segundo previsto pela Constituição, pelas normativas, para a administração pública, devem ser atendidas por servidor público. Eu questiono. Já questionei em relação a fonoaudiólogo aqui para esta casa. Se foram criados cargos, ano passado foram feitos processos seletivos para 4 cargos de fonoaudiólogo, para atender no ambulatório de saúde mental. Eu perguntei, tem criado cargo? Nem cargo criado tem. Tem um cargo, salvo engano, criado para fonoaudiólogo. Será que um cargo é o necessário, é o suficiente para atender toda a demanda de Uruguaiana, que tem 135 mil habitantes? Me parece que não. Então, é preciso uma organização administrativa para que a gente possa fazer... Isso são em todas as secretarias. Como eu já disse aqui, as atribuições que eu tenho na promotoria, e nós temos, então, contato com diversas secretarias do município de Uruguaiana. As principais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social. Em todas eu tenho já, ainda que informalmente, em alguns casos, já referido aos secretários e tenho, né, induzido essas políticas públicas no sentido de cobrar o concurso público. Que eu vejo, atuo com pessoas com deficiência de todas as áreas, principalmente ali no CAPES, no CAPES-AD, no CAPES 2, as profissionais do CREAS, e a gente vê uma dança de cadeiras. Sai da assistência social, vai para a saúde, depois da saúde para a educação, da educação volta para a assistência. Isso quebra o vínculo, que é tão importante como foi dito. A criança, ela vai se vincular à pessoa, no primeiro momento. E se há alteração a cada 6 meses, ou que seja a cada 2 anos, uma criança que entra ali com 4 anos na educação infantil. Ela vai ficar até, provavelmente, os seus 17, 18 anos. A cada 2 anos trocando, essas quebras de rotina para a pessoa que tem deficiência, que tem transtorno do espectro autista, ela é super prejudicial. Da mesma forma, os atendimentos no CAPES, no CAPES 2, que nós lidamos ali com pessoas já adultas, que têm as suas deficiências, que se vincula com a pessoa. E a gente troca a cada 1 ano e meio, 1 ano, passa tempo sem ter o profissional, até ser aprovado um processo seletivo. E eu tenho conhecimento de que isso já dura, já perfaz anos. Em alguns casos, ainda que informalmente, até década. Então, eu concito a própria Câmara de Vereadores a analisar esses pedidos, para ir induzindo, logicamente que a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que vai alterar, mas precisa ter um trabalho, um planejamento para que haja essa mudança. Então, acho que já falei, né, tudo que tinha para falar, eu agradeço pelo espaço. Por fim, ainda em relação aos cargos, né, outros municípios já fizeram, né, já tem projeto de lei, lei aprovada, na verdade, para a criação desses cargos na educação, de auxiliar, de monitor, enfim, o nome que quiser dar, com essas atribuições. Enfim, eu acho que é uma contribuição, uma sugestão que eu posso fazer à Câmara de Vereadores, de encaminhar, fazer esse tipo de encaminhamento. Então, agradeço muito pela oportunidade, pela participação, e também me coloco à disposição para o que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada ao nosso promotor pela presença, pelas suas colocações. André Luiz Negrão, eu quero fazer registro da presença do vereador Cristiano Bonapace e também do senhor Plínio Fontella. Seja bem-vindo, ele que é o presidente do Mercosul. Sim, de Mercosul. Seja bem-vindo, Plínio, a esta casa. Agora nós vamos passar a palavra à representante da ONG Caminho Azul, que foi a proposta da ONG, para essa audiência. Gladys Almeida, a palavra é contigo, Gladys, por favor.
Bom dia a todos, obrigada por atender a nossa solicitação. O promotor praticamente falou toda a minha fala. Ele pontuou especificamente todos a problemática que envolve as pessoas com deficiência aqui na cidade, que não é de hoje que a nossa ONG vem em busca. Nós vamos, junto com a Lídia, fazer a mesma solicitação da criação do cargo de mediador, que seria bem diferente de auxiliar pedagógico e monitor. Esse cargo, ele trataria de trabalhar com a família, com a escola e com a criança. As questões de aprendizagem, inclusive essas questões pontuais que tem, que a gente tem conhecimento que algumas famílias não se dão bem com o professor e coisa e tal, não há um diálogo, não há uma boa convivência nesse quesito. Então, nós trouxemos aqui, já até conversei com alguns vereadores sobre essa questão, de criarmos esse cargo em Uruguaiana, que ainda não existe nem no Estado, isso existe em São Paulo e Rio de Janeiro, esse cargo, que seria muito importante. E também venho solicitar, e isso já não é de hoje, que a gente solicita a alteração dessa lei municipal, que foi criada lá na época do Schneider, em relação ao auxiliar pedagógico. Ali coloca a questão no processo seletivo que não haja nenhum conhecimento na área pedagógica. Até eu e a Maria Helena estávamos conversando sobre essa situação, porque ali não é para ensino médio. Como que uma pessoa ali do ensino médio vai trabalhar com uma pessoa com deficiência sem ter conhecimento do básico, de como tratar, de como reconhecer, por exemplo, uma crise sensorial num autista, que é a que a gente pontua mais, que inclusive nós estamos agora com uma formação junto à CEMED, a gente até coloca à disposição até da coordenadoria essa formação, e a gente fala muito sobre a questão da integração sensorial dos autistas, que é a parte principal, onde vai se identificar todas aquelas dificuldades que eles têm em relação ao ambiente, a questão do cheiro, a questão do toque, e essas pessoas não sabem que o autista tem toda essa dificuldade sensorial. Até mesmo essa luz aqui incomoda, para alguns, o barulho, o cheiro mesmo. As pessoas não sabem que aqui no ouvido começa a dor aqui no ouvido e sobe para o cérebro. Eu sei porque eu sou autista. Eu tenho hipersensibilidade. Então, essa questão da hipersensibilidade dos autistas, as pessoas acham que é mau comportamento, que não é mal educado, que o pai não educa, que os pais não estão nem aí muitas vezes. Nem os pais sabem disso. Então, é importante que haja uma convivência de ambas as partes, que ambos se ajudem. Eu digo por experiência, porque eu e a Lídia foi professora do meu filho. Nós trabalhávamos junto, em conjunto, e houve um desenvolvimento do Fernando nessa época que nós estávamos trabalhando juntos. O meu filho tinha o pior diagnóstico. O promotor falou um fato muito importante. A criança com autista, ela se desenvolve desde que ela tenha os estímulos certos, desde que ela tenha a estimulação precoce lá na tenra idade, começando também pela saúde, ali, pela questão da TO, dessas questões da psicopedagoga, começando lá. Só que nós estamos com um problema sério na saúde, que o promotor pontuou também. Falta de atendimento, atendimentos espaçados, muito longos, que acaba prejudicando até lá na escola. Porque a escola não vai poder fazer tudo o que também convém à saúde. Nós não temos um neuropediatra. E agora, uma coisa que eu coloquei aqui, que eu me lembrei, tem uma neuropediatra que nos preocupa. A Vanessa está aí de testemunha, pode falar. Ela solicita atendente terapêutico. Isso na educação, na legislação educacional, não existe. Que é uma pessoa especializada em ABA. Não tem isso na rede. Não adianta a gente também pedir, chegar no promotor e pedir coisa que não existe. Nem a cidade tem. Né? Agora que eu estou vendo cursos de AT, né? Até nem sabia o que era a sigla. Fui descobrir no grupo de mães o que era tal da atendente terapêutica. Né? Porque eu não achei em legislação nenhuma essa questão. Então, nos preocupa que essa profissional está fazendo esse tipo de coisa. Muitas vezes apavorando mais as mães do que ajudando. Porque, querendo ou não, os pais procuram a cura do autismo, porque o autismo é desgastante. Eu tenho um filho adolescente que agora está me preocupando demais. Porque eu achava que o problema era lá na infância. Chega na adolescência, é pior ainda. Nós não temos nada na adolescência. Agora, para crianças menores, ainda tem alguma coisa. Alguma coisa, não é o ideal. Né? Então, a gente solicita, né, essa questão da alteração da lei municipal, que seja colocado pessoas capacitadas, como rege a lei 12.764, né, que ali diz auxiliar especializado, atendente especializado. Não colocar lá um adolescente que não sabe direito nem a matéria, vamos dizer, hoje em dia, da escola. Né? Aí vai chegar, ela vai atender, lógico que nunca mais, eles vão ter pessoal para trabalhar, porque chega ali, se assusta, não vai querer ir naquele serviço, naquele trabalho. Ele não sabe como lidar. Se nós, para nós, familiares, já é difícil, né? E são poucos os pais que buscam conhecimento, estudam sobre as coisas, como que é, como se desenvolve um autista, imagina para eles, né? Eu entendo todos os lados, eu entendo o lado da educação e também entendo o lado da família, né? Que isso nos preocupa muito, nos tira o sono. Como é que vai ser quando nós formos, né? Eu tenho aqui, eu vou citar a Vani de novo, eu sei que ela me autoriza, né? O Enzo está numa escola maravilhosa, eu estou fazendo uma capacitação lá com eles. E ela se preocupa também com essa questão. Mas e quando chegar lá na frente, será que vai encontrar na escola o mesmo atendimento, a mesma coisa, a mesma preocupação? Né? Não estou desmerecendo ninguém. Porque todo mundo pode buscar este conhecimento para trabalhar com os autistas. E essa questão do vínculo, ela é muito importante. Porque essa troca-troca gera transtornos, gera alguns déficits nessas crianças, né, pelo apego. Eles são muito de se apegar nas pessoas. E quando há uma troca sem prévio aviso, é pior ainda. E uma coisa que tem que ocorrer em todas as escolas, isso eu vou dizer todas as escolas, tanto municipais, estaduais, particulares, que quando entrar naquela troca de disciplinas, que há mais de um professor, que se faça um trabalho no ano anterior, que se ensine para essa criança uma rotina, né, com cores, preparar essa criança para que ela aprenda que vai ter uma troca de sinal, que não vai ser mais o mesmo professor, que se mostre a foto desses professores, que é o que a gente está fazendo na rede, está trabalhando agora com os orientadores, né, ensinando algumas técnicas que se fazem com os autistas. Que é uma coisa que nos preocupa também, né, a falta desse preparo, que não se tem, muitas pessoas não sabem. Essas questões, vou pontuar de novo, sensoriais dos autistas, né, que infelizmente nem mesmo as famílias sabem dessas questões. Ah, mas ele é agressivo. Nem sempre a agressividade é porque ele é agressivo. Alguma coisa ali sobrecarregou ele e ele não, muitas vezes não sabe se manifestar. Né, e acaba reagindo com agressividade. Então, às vezes, a agressividade no autista, ela é uma forma de comunicação, né? E as pessoas têm que entender que com eles é tudo diferente, é um tempo diferenciado, como eu digo assim, tem que ter mais paciência, tem que ter mais tolerância. Lógico que tem que pôr limites, sim, mas saber pôr os limites para esse autista. Então, a nossa preocupação toda nessa audiência, essas questões, principalmente dos monitores, que muitas, né, que muitas pessoas, muitas mães chegaram quando, falando para a gente no grupo que estava em falta, né? O que nos preocupa também, e pontuar aqui novamente, é a questão da saúde, principalmente TO, que eu estou sabendo, a cada 15 dias um atendimento, não faz efeito nenhum, se formos falar em terapia, né? Não, como eu digo assim, não dá resultado. Então, são coisas que a gente está pontuando aqui hoje que a gente gostaria que vocês, vereadores, nos ajudassem a reverter essas situações. Isso aqui já não vem de hoje, isso aqui vem muito antes do promotor estar aqui. Aí nós começamos lá com o doutor, eu esqueço o nome dele, era um loirinho que tinha, o Eduardo. Então, nós começamos lá quando o Eduardo estava em busca desses direitos, né? E agora nós soubemos também da medicação, não sei se o senhor está sabendo, da risperidona, que crianças menores de 5 anos, autistas menores de 5 anos, não podem retirar gratuitamente na farmácia popular. Né? Veio uma nota técnica aí do Estado, da Federação, que não se pode mais fornecer essa medicação. Então, as famílias terão que comprar esse medicamento. Então, nos preocupa também, né? Porque é uma forma também de conter essa agressividade. E aí também nos preocupa a questão da exigência de laudo. Né? Eu sei que tem o ISE, que tem um cadastro todo dentro da escola, mas a nota técnica número 4 fala da não exigência do laudo, que é uma questão pedagógica, como as duas colocaram aqui para a gente.
Vou colaborar um pouquinho, Gladys. A nota técnica número 4 dias o seguinte, de 2009, que é a não exigência do laudo. Mas para ir para o ISE, a gente tem que colocar o laudo clínico. Mas se a criança for encaminhada para a sala de recurso, ser feita a avaliação pedagógica e o educador especial ver que a criança tem alguma coisa, ela deve ser atendida até sair o laudo para colocar a criança colocar no ISE, para ter o amparo legal, mas ela deve ser atendida até que consigam, né, como a parte da saúde que o promotor diz, encaminhar para todas as instâncias que precisam até a emissão do laudo. Aí a criança vai para o ISE como deficiência, mas não quer dizer que ela não deva ser atendida, ela deve ser continuar a ser atendida até sair a emissão do laudo, para complementar o trabalho do professor, ou vir um laudo que diga que tem uma comorbidade, um transtorno, e que não é deficiência, mas conforme, às vezes tem crianças que têm 3, 4 transtornos, têm comorbidades, que acaba gerando uma deficiência, que vai dar comprometimento na vida educacional da criança. Então, a gente tem que ter esse olhar também.
A questão do laudo também que nos preocupa, né, é essa questão de não ter o profissional aqui, que tem que ir a Porto Alegre ou a Itaqui, que são o que é fornecido. Então, muitas vezes, esse laudo leva um ano e pouco, para ter o diagnóstico final. Né? Eu não acredito muito no diagnóstico na primeira consulta, vou ser bem sincera. Né? Eu acho, assim, tu observar uma criança ali no primeiro momento e dizer que é, sem fazer as outras avaliações, que foi como foi feito o diagnóstico do meu filho. Nós levamos quase um ano nesse diagnóstico, né? E como eu digo, quanto mais tu incentivar essa criança, quanto mais ela ser estimulada, mais ela vai adquirir habilidades, né? Não se focar somente no conhecimento pedagógico, mas também na aquisição das habilidades dele, que ele possa ter autonomia e independência, né? Que é uma coisa, nós temos um caso aí que está meio, nem sei se a mãe está aqui, mas ela está tendo muita dificuldade de incluir esse menino, porque foi trocado de monitor, ele se apegou muito numa monitora e trocaram, agora ele não quer nem ir para a escola, porque não se sente, recebido, né, bem acolhido, né, ele queria estar com aquela pessoa. É a criação de vínculo, que muitos dizem, ah, mas não pode, tem, lógico que a vida do autista vai ter alterações, mas tu tem que preparar ele para isso. Não é de um dia para o outro, tem coisas no autista no que leva anos para ter uma habilidade, adquirir uma habilidade. Então, eu digo pelo meu filho, ele tinha o pior diagnóstico, que não ia falar, que não ia isso, que não ia aquilo, não ia escrever, não ia ler, não ia, e ele faz tudo. Ele tem bastante autonomia, que foi o que a gente trabalhou muito. Então, eu sempre digo, não desistam dos autistas, foquem nas habilidades dele, não na deficiência dele, nem no comportamento. Por mais que seja um transtorno que envolva o comportamento e a socialização, a gente pode trabalhar eles de uma forma onde eles possam aprender a conviver com os outros, mas desde que tenha carinho, acolhimento, né, e que eles se sintam bem recebidos nesse espaço, tanto na escola quanto na família. Que eu já digo por experiência, o preconceito, o primeiro contato que eles têm já é dentro da família. E receber isso fora de casa também é complicado. Então, a nossa solicitação enquanto ONG são isso. É a apresentação, né, de um projeto na criação do cargo de mediador e a alteração da lei nessa questão dos auxiliares, que não sejam contratados pessoas que não tenham nem, como é que eu digo assim, ensino médio, ou não tenham preparo nem conhecimento pedagógico, porque senão é um tiro no escuro, não é? Essa pessoa não vai conseguir se manter no cargo, porque ela não tem conhecimento, ela não tem habilidade para trabalhar com essas pessoas com deficiência, né? Então, seriam essas nossas pontuações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Gladys. Importante que as colocações estão sendo hoje explanadas e debatidas aqui nessa audiência pública. Agora, de imediato, vamos passar a palavra para a doutora Cláudia Castro, que é ela que representa a PAI Uruguaiana. Seja bem-vinda, doutora, e a palavra está com a senhora.
Bom dia. Primeiramente, cumprimento os vereadores Celso Duarte e Padovan. Foi meu vizinho, um carinho muito especial pela sua esposa. Vereador Padovan, já fomos militantes de uma causa em comum. Zuma e Márcia, friso que me sinto representada por vocês estarem aqui. É muito bom nós, mulheres, estarmos representadas com pessoas, primeiramente, boas de coração. E o vereador Clemente, o vereador Marcelo, meus queridos amigos. As educadoras Lídia e Helena, que nós temos algum contato, e vou fazer um elogio em público, porque criticar é sempre corriqueiro, então elogiar é importante. Vocês são muito boas no que vocês fazem. E dão uma assistência completa, perfeita e incansável à PAI. E isso eu estendo ao promotor Negrão, que também é incansável nas demandas da nossa escola. Max, estou te conhecendo agora, então entendi o que tu nos disse. E é importante trazer as educadoras e as mães e nós o quanto adaptar a realidade do que os alunos e as mães precisam para a nossa legislação. Cumprimento a senhora Gladys Delprá, em nome de todas as mães presentes. Eu preparei uma apresentação da nossa escola, porém, estaria chovendo no molhado. É exatamente o que as educadoras disseram, é exatamente o que a senhora Gladys disse. É exatamente o que o nosso promotor mencionou. A nossa legislação, como toda legislação, ela anda atrás da dinâmica da sociedade. E nós, lá na PAI, temos a necessidade do suporte de uma pessoa, de uma educadora, as nossas educadoras, por óbvio, e nós temos que adaptar isso assim que nós tivermos legislação. E aí eu peço para os nossos vereadores a empatia, a sensibilidade para tramitar isso nas comissões e aí, se é possível, colocar no nosso plano de trabalho. Porque o que ocorre? A PAI, muito embora tenha um caixa livre, que é um valor muito pequeno das pessoas que colaboram com a nossa escola, esse caixa livre não contempla a gente ter um auxiliar nas salas. E para a gente colocar no nosso plano de trabalho do Fundeb municipal ou no Fundeb estadual, a gente precisa do cargo lá para a gente encaixar aquela pessoa no, nas nossas atividades. É uma demanda da nossa diretora Oni. Ela pede, Cláudia, nós precisamos de uma pessoa assim. Eu digo, eu concordo com a senhora. Vamos conversar e tentar colocar. O ano passado foi um ano atípico. Então, nossos alunos, o ano retrasado, extremamente atípico, nossos alunos recebiam as atividades uma vez por semana e retornavam essas atividades. Depois começou o sistema híbrido e agora nós temos 96 alunos em aula. Retomar, como disse a senhora Gladys, a rotina dos nossos alunos à aula. E vou retomar mais uma demanda além do promotor Negrão, do doutor Negrão, em relação à saúde. O nosso transporte é muito deficitário, senhores vereadores. Muito deficitário. Vocês não sabem os sacrifícios pessoais que as mães fazem para levar os alunos até a escola. É, às vezes, 2 horas com antecedência. E a gente tem que reconhecer essas mães, assim, muito. A dona Neida, minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela criou e pós-graduou 3 filhas. E a gente já conhece a Flavinha, que é, eu chamo de obra-prima dos Quintana Castro. Mas quando tu trata de um aluno especial e as necessidades que ele tem, essa mãe é sobrecarregada. E ela demanda de tempo para essa criança. E isso tem que ser visto com muito carinho por todos nós, sabe, Padovan? Então, eu acredito que lá na congregação, na igreja, tu deve ter casos bastante delicados, porque eu sei que tu acompanha a tua comunidade de perto. Mas é um olhar que nós temos que ter. A nossa escola completou agora, pessoal, 55 anos, agora é dia 21. E eu vejo que, num lapso de tempo da humanidade, a gente recém está olhando para essas pessoas. E vou contar algo para vocês. No momento que cada uma dessas pessoas que estão na mesa, a Gladys, a Lídia, a Maria Helena, já são bastante envolvidas, e o promotor Negrão também, se envolver nisso... É uma cachaça, porque é muito estimulante, é uma alegria ver cada milímetro de andamento de cada um dos alunos. E eu preciso frisar que agora no nosso mandato nós temos a sala de estimulação precoce. E conversando lá com o nosso neuro, ele disse que isso é extremamente importante, porque dá... uma possibilidade de avanço nas suas potencialidades, caso seja feito isso precocemente. Aí a senhora Gladys pode nos explicar melhor. Realmente, a apresentação que eu trouxe seria em relação à legislação pertinente. O doutor Negrão já falou. As deficiências, as educadoras já mencionaram. Então, eu só agradeço a oportunidade.
Muito obrigada. A doutora Cláudia, pela corroboração e explanação a respeito da APAE. Temos inscritos os nossos vereadores. A primeira inscrita é a vereadora Márcia Fumagalli. A palavra está com a senhora, vereadora.
Bom dia, vereadora Azuma, que preside essa audiência pública. Bom dia aos demais colegas vereadores, cumprimentando a senhora, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, já nominadas, público que nos acompanha aqui no plenário e a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Inicialmente, parabenizando pelo trabalho que é feito pela Secretaria de Educação, da Saúde, da Ação Social, pela Caminho Azul, que a gente sabe que tem uma longa caminhada e de muita luta e de muita dedicação, né, na luta pelas crianças com deficiência. E a gente sabe que a nossa legislação tem um compromisso, tanto a legislação internacional como nacional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, Constituição Federal, todas trazem um compromisso de assegurar às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo, pleno, em ambiente que maximize o desenvolvimento acadêmico dessas pessoas e com acesso a um ensino de qualidade, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e em condições adequadas. E por que eu trago essa fala? Ratificando todas as falas que me antecederam, porque uma preocupação que eu sempre demonstrei, inclusive, cada vez que a Secretaria de Educação comparece aqui nessa casa, eu sempre menciono a questão do laudo, a exigência do laudo, que bem colocou a Gladys, da Caminha Azul, conforme a norma técnica 14 de 2014 do MEC, que menciona que o laudo não deve ser obrigatório, nota técnica 4 de 2014, que ele não deve ser obrigatório. E aqui eu entendo que a obrigatoriedade deste laudo, no meu entendimento, ele é discriminatório, que a criança que teve a oportunidade de chegar num laudo, ela tem um laudo. E também o cerceamento de direitos, né? No momento que eu não tenho, então eu não recebo atendimento, e a gente ainda sabe que esse laudo é muito exigido, e eu passei por isso. A minha filha só teve atendimento após ter o laudo em mãos. E, como também mencionou a Lídia, né, Lídia, que embora a criança não tenha esse laudo, a criança, a pessoa, adolescente, não tenha o laudo em mãos, ela é atendida, ela deve ser atendida, porque, como falaram aqui os que me antecederam, a questão também é uma avaliação pedagógica, uma avaliação da escola, né, dos profissionais de educação, que avaliando aquela situação, avaliando as necessidades educacionais especiais dessa criança, desse adolescente, se percebe que ela realmente precisa, sim, de um atendimento. Então, a minha fala aqui mais é nessa questão, do laudo, até porque sabemos que a nossa rede de atendimento, de saúde, de assistência, ela não é totalmente satisfatória, ainda é deficiente, dificuldade para consultas psicológicas em tempo que seja realmente satisfatório para atender e preparar esse laudo. E aí a minha criança levou 10 sessões, ela fez 10 sessões até conseguir ter a identificação do TDAH, e essa nossa rede precisa neuropediatra, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, são tantos profissionais envolvidos que o laudo não deve ser determinante. Percebido uma necessidade educacional especial para essa criança, ela tem que ser atendida. E aí eu parabenizo a Lídia por esse entendimento também, Lídia, que o atendimento tem que ser oportunizado, porque se a criança que necessita vai complementar, vai acrescentar para ela, vai potencializar as suas potencialidades, se caso a criança não precisasse, ainda será útil para ela e terá sido benéfico. Então, eu gostaria de novamente reforçar a questão da obrigatoriedade do laudo, que tem que estar sempre sendo revisto por nós e pensado essa questão, porque nem todos conseguem esse laudo. A gente sabe que é difícil, né? Nem todos conseguem. Então, tu condicionar um atendimento a um laudo, eu não creio que não é nem justo, né? E me parece que o laudo é mais norteador. É complemento e um norteador de como que eu vou desenvolver esse atendimento, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. É uma demanda bastante importante. E aqui eu ainda acrescento que existem outros invisíveis, que são as crianças com TDAH, as crianças com dislexia, que parece que às vezes não são vistos, né? A gente não tem acompanhado um trabalho efetivo que atenda essas crianças, né? Então, no final do ano passado, sei que não é o tema aqui em pauta, mas eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar essa situação. No final do ano passado foi sancionada a lei 14.254 de 2021, que foi um grande ganho para as pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que existem uma média de 3, 4 em cada turma, é um número bastante considerável, e essas crianças parecem ser invisíveis. Elas não têm um atendimento especializado, elas não têm acompanhamento. Então, assim, é uma caminhada que também tem que ser feita, né? Tem que ser realizada. Então, parabéns, parabéns ao Caminho Azul, que é muito atuante nessa área, luta muito pelas crianças com TEA e as demais deficiências que fazem parte da luta de vocês. E vamos buscar também que os TDAH, os disléxicos, também possam ter uma atenção especial, né?
Márcia, é que eles não são público-alvo da educação especial, como está na legislação que o promotor falou. Eles são que têm dificuldades de aprendizagem. Por isso que agora, com a lei da dislexia, diz o atendimento na área da saúde, quem? Com psicopedagogo. Essas orientações que precisam ir nas escolas também. É orientar os professores que têm esse público-alvo, que é as dificuldades de aprendizagem, como proceder, como fazer. Mas isso passa pela saúde para poder também fazer o trabalho.
Então, como eu falava, né, e conversava com o doutor André, nos falta profissionais de apoio e temos que lutar por esses profissionais de apoio. Agora, recentemente, entrou um projeto de lei do vereador Zácaro justamente para centros de atendimento, né? E o TDAH, embora não seja considerado uma deficiência, ele é um transtorno. Ele é um transtorno do déficit de atenção, né? E causa... E eu também tenho transtorno de déficit de atenção, isso causa também dificuldades, inclusive sociais, de relacionamento, de aprendizagem, porque uma das questões do TDAH é a memória deficiente. E quando a memória é deficiente, isso reflete lá no resultado acadêmico dessa criança. E o resultado acadêmico baixo reflete numa frustração, numa baixa estima, numa timidez e numa dificuldade de relacionamento, né? Então, como eu falava, parece que essas pessoas são invisíveis. E se não há legislação, temos que criar, não é, doutora Cláudia? Se não há legislação, temos que criar, buscar, porque não pode as pessoas terem necessidades educacionais especiais e não serem atendidas. Porque aqui, como se diz, é oportunizar a todos um sistema educacional inclusivo que permita igualdade de oportunidade nas suas diferenças e nas suas necessidades educacionais diferenciadas.
Vereadora, então, parabéns. Márcia, essa semana, né, doutor Negrão, a lei do TDAH. Essa semana. Para a gente ver o quanto leva tempo para toda a sociedade ser vista pelo Estado. A lei é dessa semana para contemplar todas essas delicadezas de quem porta essa deficiência. Deficiência não, né? Esse quadro.
Eu passo uma parte para o doutor André, que solicitou aqui para mim.
Só para complementar, né, o seu argumento, vereadora Márcia. Nessa mesma reunião que eu tratei com o secretário de saúde sobre o CAPSI, né, ele levou a equipe do ambulatório de saúde mental e foi referido que tem uma psicopedagoga no ambulatório de saúde mental e mesmo assim ela estaria com atendimentos ainda, digamos assim, subutilizada, né? Então, me parece que falta o encaminhamento. Não é que não existam, né, crianças ou adolescentes que precisem desse suporte da psicopedagoga, mas talvez o encaminhamento, o olhar, como a senhora referiu, esse olhar diferenciado, né, talvez seja importante, porque, não, com psicopedagoga nós conseguimos até para o mesmo, para a mesma semana. Né? Então, me parece que falta, né, que deve ser melhor olhado pelas escolas, pelas orientadoras pedagógicas e fazer o devido encaminhamento. Então, era só isso a parte que eu gostaria de fazer. Obrigado.
Nós vamos ter a réplica e eu preciso ouvir os demais vereadores. Obrigada, vereadora Márcia. Vamos passar a palavra ao vereador Celso Hernandes.
Muito obrigado, vereadora Zuma, que preside essa audiência pública. Estamos aqui hoje discutindo um tema muito importante, dando meu bom dia a vereadora Márcia Fumagalli também, os demais vereadores aqui presentes. É muito bom a gente ter uma participação intensa dos colegas num tema tão relevante. Aqui, a secretária Maria Helena, o Max, da Educação, doutora Cláudia, Lídia, minha amiga Gladys. Eu penso no, na ONG Caminho Azul, tinha que ser ONG Caminho Longo também, né? Porque é um longo caminho que a gente vem percorrendo nessas batalhas, a Vanessa, os demais pais aqui presentes e mães. É um tema que é sempre uma descoberta, né? A gente vem sempre, parece que descobrindo coisas novas, especialmente sobre o transtorno do espectro autista. Acho que ainda há muito desconhecido também, né? Mas a gente, eu que já fui secretário municipal de saúde e hoje como vereador aqui, e creio que a secretária Maria Helena também, a gente tem que se colocar numa posição de estar à disposição de vocês, pais e mães que conhecem como ninguém as demandas, os obstáculos, para buscar o mundo ideal. Embora a gente saiba que é muito difícil a gente alcançar esse mundo ideal. Mas quanto mais a gente se aproximar dele, né, obviamente a gente vai estar evoluindo. A gente já evoluiu em alguns aspectos. Doutor promotor André, não saudei, o senhor está mais distante de mim, acabei esquecendo de fazer a saudação, mas já lhe respondendo também, na Secretaria Municipal de Saúde nós realmente tínhamos esse problema de ter um fonoaudiólogo apenas, inclusive em 2019, quando eu estava lá, havia sido feito um processo seletivo para 4, os cargos tinham sido criados, mas não tinha se conseguido contemplar as 4 vagas por falta de interesse dos profissionais no salário. Aí fizemos um novo processo seletivo, buscando dar um ganho de salário, não me lembro se não teve também alguma revisão em termos da carga horária, e se contemplou. Confirmei com o secretário municipal, Diego, há pouco, hoje continuamos com 4, mas também entendemos que 4 não é suficiente, talvez tenhamos que evoluir nesse sentido, porque são os 4 fonoaudiólogos para atender os 130 mil habitantes, como o doutor falou, né? Não apenas as crianças, não apenas quem enfrenta o transtorno do espectro autista, mas também outras demandas do serviço de fono. Então, por isso que a gente tem que estar sempre remando, batalhando para ampliar o serviço. Há 10 dias esteve aqui o secretário Diego, numa prestação de contas do SUS no município, que é feita com uma determinada frequência, relativa ao quadrimestre anterior, e a gente questionou a ele sobre a questão do neuropediatra, e ele também deu esse indicativo do projeto de construção do CAPS infantil. Então, a gente tem que continuar batalhando por isso, buscar mais recursos para que isso realmente saia do papel. Ele tem uma expectativa de conseguir ter a aquisição da área, definição da área para a construção de um CAPSI, e que isso comece ainda esse ano. Imagino que ele tenha passado essa informação para o senhor também. Tudo é muito difícil, né? O que eu acho também, já fazendo uma crítica interna aqui, talvez na organização da audiência, a gente tem que sirva como exemplo para nós, que sirva de lição. Sempre que formos tratar desse tema, temos que obrigatoriamente chamar a Secretaria Municipal de Saúde junto, né? Entendo que o próprio entendimento, talvez, do município, quando chegou a convocação, o convite para audiência pública, olhando a proposta da mesa diretora, que fala da inclusão dos alunos, entendeu que deveria se restringir a área da educação, mas é um tema que sempre educação e saúde vão andar lado a lado. Então, eu gostaria de me manifestar aqui dizendo que, também como líder do governo, sei que esse é um tema muito caro ao nosso prefeito municipal, Rony, que a gente evoluiu muito nos últimos 5 anos da gestão, Rony, mas temos ainda muito que evoluir. Isso está claro, e é a partir da provocação de vocês, que está sempre nos procurando, sempre nos demandando, e muitas vezes buscando a informação e trazendo a informação, que muitas vezes vocês têm mais do que nós, obviamente. Então, que a gente tem que batalhar e se colocar à disposição hoje como agentes públicos para buscar que esse caminho se encurte, né, Gladys? E a gente chegue a uma vida de mais qualidade para cada um de vocês, potencializando realmente essas habilidades e que sejam minimizadas as dificuldades que cada um de vocês enfrenta. Nos colocando mais uma vez à disposição e agradecendo a oportunidade de participar desse debate. Obrigado, Zuma.
Muito obrigada, vereador Celso. O vereador Clemente também está inscrito e eu passo a palavra ao vereador Clemente, que faça suas considerações.
Bom dia, vereadora Zuma, que preside os trabalhos aqui dessa audiência pública. Cumprimentar também os demais colegas vereadores, vereadoras, promotor André, que está conosco aqui, secretária de Educação, doutora Cláudia, os demais que compõem a mesa e aqueles também que estão aqui no plenário e nos acompanham pelas redes sociais. O assunto, ele, em determinado momento, obviamente, ele é bastante complexo, em decorrência até mesmo de que a gente trata com aquilo que é palpável para nós, com legislação, com sugestões, com verificação, com apontamentos, mas muitas questões técnicas dependem, obviamente, de quem tem a qualificação técnica para que se manifeste nessas questões. E eu quero aqui já também ressaltar o nosso reconhecimento aos educadores, secretário, nesse difícil processo que foi a pandemia. Nosso profundo reconhecimento, em decorrência de tudo aquilo que foi a pandemia, do trabalho dos educadores que tiveram que ter a sensibilidade muita para tratar nesse momento bastante delicado e que ainda continuam tratando, e tratar com todos aqueles que precisam da educação, inclusive as pessoas especiais. Eu fui o relator agora da proposta e me preocupei em conversar com a secretária da proposta que trata do município em relação à contratação de auxiliar de inclusão e auxiliar pedagógicos. A nossa visão, a gente tem, e apresentei à secretária, e quando no meu relatório eu fiz algumas considerações ao Poder Executivo para que pudéssemos, ali na frente, compreender e atender melhor esse segmento. Nós, quando vimos manifestações, por exemplo, de dar atenção a pessoas com deficiência, a gente tem que pensar também, e óbvio que aqui o assunto é esse, né, daquelas que também que têm altas habilidades, que estão todas elas, e este é o assunto também aqui, inclusas nisso. Nós, de conversar com isso, e dentro da nossa assessoria no mandato, eu tenho um educador, o professor Leandro, que trabalha comigo no meu gabinete, e o doutor Guirlan, que está junto comigo sempre. E nós viemos trabalhando, através do secretário, do Plano Municipal de Educação, numa proposta de indicação ao município, que está lá, capitulada lá, no artigo 4º, onde a gente tem lá no 4.20, que cria o Centro de Atendimento Educacional Especializado, com espaços físicos, materiais adequados, equipamentos multidisciplinar e atendimento aos alunos de público-alvo de educação especial. A gente está construindo, discutindo, inclusive a gente falava disso, de também procurar a secretaria, para lapidar melhor, é uma proposta de indicação ao Poder Executivo, inclusive por isso buscar a secretaria. A gente enxerga no Cecília Meirelles um espaço bastante amplo, que possibilita acessibilidade, obviamente, vou reiterar, é um estudo de indicação que a gente está trabalhando, e o município precisa, como disse o nosso promotor, de políticas públicas que possam consolidar esse atendimento, e esta política pública, doutor, passa por esse espaço. Porque se nós concentrarmos todo o atendimento especializado em determinado lugar, certamente a questão pedagógica e outras serão todas elas contempladas neste espaço. né, que nós não teremos que atender parte daqui a um pouquinho no CAPS, parte daqui a um pouquinho não sei aonde, e assim, Márcia, a gente conseguiria dar essa atenção. Então essa nossa intervenção de sugestão através de uma indicação ao município, a gente está concluindo ela, e muito em breve vai tramitar aqui no plenário essa sugestão, tão logo a gente também vá lá na secretaria ou venha lhe procurar para a gente ajustar ainda alguns pontos que a gente precisa em relação ao município. Também, como falou aqui o vereador Celso, reconhecer que o município avança naquilo que é possível, naquilo que pode ser concretizado nesse momento, em várias frentes, né, dentro do atendimento das ações do município, e a gente tem fiscalizado muito. Eu presido hoje a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e outros temas que estão ali dentro, e a gente tem feito um trabalho com a comissão, todos os integrantes, de muita fiscalização e preocupação, inclusive, de acompanhar o Poder Executivo, e tem chegado no Ministério Público, doutor, aos nossos encaminhamentos, tão logo concluído o trabalho de fiscalização do Poder Legislativo, a gente tem noticiado o Ministério Público e os demais setores envolvidos para que se adotem as providências que assim couber. Então, a nossa manifestação na audiência pública, obviamente, de reconhecer a todos aqueles que estão imbuídos, preocupados com o assunto que carece de muitas soluções, mas registrar também o trabalho que é feito por nós para que a gente também possa contribuir nesse processo. Muito obrigado e bom dia.
Muito bem, assumindo então a condução dos trabalhos aqui, o próximo inscrito é o vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, caros colegas, quem nos acompanha através das redes sociais, plenário. Cumprimento as secretarias de educação, municipal e estadual, a Gladys, a doutora Cláudia, representando a APAE, também o Sindicato de Mercosul, através do nosso presidente Plínio, demais atuantes na presente audiência pública. O Nietzsche já dizia que nós somos seres gregários, que a interação é uma necessidade humana. O próprio Maslow, na pirâmide de Maslow, coloca como terceiro item, em primeiro a fisiologia, em segundo a segurança e em terceiro a interação social. A inclusão, ela não é uma prioridade, não deve ser uma prioridade apenas estatal, ela também deve ser uma prioridade humana. E é óbvio que a convivência, o convívio social com as mais diferentes características humanas nos eleva. Isso é teoria da evolução. O Darwin já dizia que o que nos torna belos é a miscigenação de corpos, o que nos faz sábios é a miscigenação dos cérebros. Então, quanto maior a nossa capacidade de convivência com os diferentes, mais nós evoluímos. Tendo em vista isso, primeiro cumprimentar o Caminho Azul pela propositura do debate, a participação do promotor, eu não cumprimentei a participação do promotor, e a execução por parte da Câmara de Vereadores de tema tão importante. Os dados apresentados no somatório nos indicam mais de 600 crianças atendidas pela Secretaria de Estado e pela Secretaria Municipal. O que é grosso modo, se nós temos 600 crianças atendidas, provavelmente nós temos mais de 1.000 crianças no município de Uruguaiana que tenham alguma necessidade de atendimento especial, o que daqui a pouco pode chegar aí a 1% da nossa população. São números extremamente significativos, números extremamente impressionantes. Eu, em 2014, tive a oportunidade e a honra de ter sido relator do Plano Municipal de Educação, aqui nesta casa, que foi um marco educacional para o nosso município, foi uma revolução na legislação do nosso município. Para termos uma ideia, a nossa lei orgânica era tão antiquada que previa o ensino da eugenia nas escolas, e obviamente que foi derrubada fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Dentre esses fatores, eu gostaria de elencar algumas questões, algumas dúvidas que eu tenho, e eu não sei a quem me dirigir diretamente, eu vou tentar. Tá? Eu acho que essa é para o promotor. A exigência do laudo é amparada em qual normativa? E se é possível a alteração? E para as secretarias também, para a própria pai, para as mães, né? É possível mensurar o quanto foi prejudicial a pandemia, o quão prejudicial foi a pandemia e quantos anos nós vamos necessitar para retomar esse déficit educacional? E uma dúvida que eu tenho, e eu não quero parecer simplista, mas é uma dúvida que eu tenho, como que funciona na prática, no dia a dia, em forma de rotina, o atendimento dos auxiliares, na rotina. A criança chega, o auxiliar recebe, a professora, como é que funciona essa didática, a rotina, o dia a dia, essa didática na rotina? Isso é uma dúvida que eu tenho, acredito que poucos que não são atores principais conheçam como funciona. E uma pergunta para a nossa secretária, a professora Maria Helena, também não quero parecer simplista, mas acredito que pode dar uma amenizada. Se é possível esses 36 auxiliares pedagógicos receberem uma espécie de formação complementar para também serem auxiliares de inclusão e se isso ajuda a amenizar o problema. Obrigado, presidente Zuma, pela oportunidade e é uma satisfação estarmos aqui nesse debate.
Muito obrigada, vereador Marcelo Lemos, fez uso da palavra. Eu quero passar... Mas é que nós vamos ter o período de réplica, e aí as perguntas serão respondidas nas réplicas, assim o condicionamento da audiência pública. Okay. Eu passo a palavra ao bispo Padovan, vereador, para que faça a leitura das pessoas que estão na rede social.
Bom dia, vereadora Zuma, que preside essa audiência pública, na pessoa da nossa presidente aqui. Eu cumprimento as demais autoridades, nosso promotor André Luiz Negrão, que está conosco, as demais autoridades, público presente, pessoal que está aqui no plenário com a gente. Antes de falar aqui sobre as demandas pelas redes sociais, eu gostaria de registrar algo que acontece dentro da nossa instituição. Um rapaz chamado Kleber, o Klebinho. O Klebinho, ele é autista, ele tem 24 anos, um rapaz enorme, grande. E ao longo desses 4 anos, o qual ele está conosco, com a família, o pai dele é o Kleber, da Panvel 360 ali, ele é o gerente ali, e eles congregam com a gente. No início, o Klebinho tinha algumas dificuldades em estar no meio do público, das pessoas, e por conta disso, nós fomos criando um ambiente, adequando ele ao nosso ambiente, e nós a ele também, né? Mas resumindo, ele faz um tratamento em Porto Alegre e o médico de Porto Alegre pediu para que a família registrasse por vídeos, por fotos, o desempenho que o Klebinho teve ao longo desses 4 anos. O Klebinho hoje, ele é um diácono da igreja, um obreiro, ele veste terno, ele põe gravata, que é uma grande dificuldade, né? Colocar uma gravata, ele põe gravata. Ele se relaciona bem com todos e todos tratam ele com tanto carinho e por conta disso se criou dentro da nossa instituição a nível de Estado e vai ser a nível de Brasil uma coordenadoria de inclusão. Porque é possível quando nós criamos um ambiente confortável e adequado e o médico pediu para que fizéssemos esse registro para que realmente ele pudesse acompanhar e ver, está impressionado do desenvolvimento do Klebinho ao longo desses últimos anos. Eu falo essa fala aqui a respeito do Clebinho porque a gente fala sobre adequação, né, e colocarmos também esses pontos importantes aqui dessa audiência para que realmente nós, como legisladores dessa casa, possamos, e como bem disse o nosso promotor, excelente fala o nosso promotor, a respeito das medidas, das políticas públicas que nós devemos criar. E bem disse o promotor que não se cria da noite para o dia, não se desenvolve tudo da noite para o dia. Mas é um começo em que a gente vem acentuando, a gente vem pontuando e a gente vem conquistando. Eu fiz uma pergunta aqui ao nosso colega, o vereador Celso Duarte. Eu disse, Duarte, de um tempo para cá a gente ouve falar tanto, né, o espectro autista, como não se ouvia falar. E ele me respondeu algo muito inteligente, muito interessante. Ele disse, é que está se tornando público ao conhecimento de todos. Sempre houve, mas não tão com informação como estamos tendo agora, né? Então, eu acredito que essa política pública ela é de suma importância. Aqui na nossa live, nós mantemos aqui hoje uma audiência interessante, até porque o assunto ele é pertinente, né? Eu quero registrar aqui a Alda Pontes, que está com a gente na live. A Vivi Vidal, né, ela diz, bom dia, importante audiência. A Laís Soares também. A Maria Cristina, Cristiane Raquel, também com a gente. A Aline, né, também sintonizada aqui com a gente, participativa também. O Dagoberto faz aqui um comentário que a maioria dos pais tem que entrar, às vezes, com ação judicial para ter o direito ao seu filho ter um tratamento digno na escola e ainda, às vezes, temos a justificativa de que uma pessoa habilitada pode atender até 3 alunos. Né? A Maria Cristiane Raquel Ferreira, ela diz também aqui que parabeniza, né, que as professoras, pelo desempenho, se doam para as crianças, mas ela tem uma preocupação com o retorno do Estado no quesito a esse assunto, né? Também temos aqui a participação da Vivi Vidal, e ela fala sobre o mediador perfeito, pessoas capacitadas para trabalhar com as crianças. O problema é que às vezes é colocado pessoas que não estão habilitadas, né, com noção do assunto, o que contribui para atrasar o desenvolvimento e inserção da criança na escola, né? Também a Nathalie Suelen Gonçalves, ela diz pontual fala da Gladys, né, em que fala também aqui sobre o desconhecimento sobre o TEA e principalmente o TEA, sobre o agir quando da ocorrência de uma crise essencial para o auxiliar especializado, e ela coloca em letra maiúscula, mediador na escola. A Simone também está dizendo aqui que esteve na audiência enquanto profissional de apoio particular de crianças com autismo, né, psicopedagoga. Gostaria de pontuar que alunos autistas estão sendo dispensados antes do término do período escolar, pois não terem auxiliar pedagógico para que seja garantido o acesso e permanência desse aluno durante todo o período de 4 horas aula. Como essa questão poderia ser solucionada? São os registros aqui na nossa live, durante todo o tempo da nossa audiência. Nós mantemos aqui uma audiência acentuada, né, devido à pertinência do nosso assunto. Nós gostaríamos de dar a resposta às pessoas que estão na live, que nós, como legisladores aqui, vereadora Zuma, né, a nossa presidente hoje aqui, estaremos encaminhando as demandas e necessidades aos gestores estaduais, municipais. Exato. E quanto à área da educação e também da saúde, estaremos acompanhando e requerendo medidas mais efetivas desta casa aos órgãos competentes. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada, Bispo Padovan. Muito obrigado aos amigos e amigas que nos acompanham pela live, Facebook, Câmara Municipal de Vereadores. É importante a tua participação, é um importante debate, Por aqui se resolvem, por aqui nós criamos, por aqui nós podemos ajudar a solucionar questões referentes a esta causa. Eu quero deixar à disposição as pessoas que se encontram no plenário, se porventura quiserem usar a tribuna para se manifestar, terão 3 minutos para assim o fazerem. Deixo à disposição das senhoras e senhores, não temos ninguém para se manifestar. Então, eu também quero deixar para as réplicas finais, aqueles que gostariam de se pronunciar, a palavra está em aberto. Vamos começar, então, com a nossa secretária municipal de educação, Maria Helena Bairros. Eu gostaria, 3 minutos, tá?
Eu gostaria de fazer algumas colocações em relação aos questionamentos que foram levantados. Tá? Quando o doutor André fala, né, coloca na fala dele quem seriam esses servidores, né, da criação do cargo do concurso público. Daqui a alguns dias nós vamos lançamento do edital do concurso público do magistério, e assim que passar esse lançamento, nós já estamos com uma comissão organizada para trabalhar em cima do concurso público de funcionários, né? Que é onde entrariam essas novas contratações, mas nós também precisamos que se altere a Lei 3.900, que é a lei de cargos que tem no município de Uruguaiana, para que sejam criados esses cargos que nós não temos hoje na educação, né? Então, isso já é uma tratativa que nós viemos fazendo com a Secretaria de Administração para que possa chegar nessa casa essa alteração de lei. Né? Nós não podemos fazer um concurso público de funcionários sem ter esses cargos criados. Isso é legislação, é legal, né? Então, precisamos fazer isso. Tá? Também sabemos que com os servidores concursados existe sim uma continuidade de trabalho e existe uma melhor preparação, né, desses servidores, principalmente através da formação continuada, que é uma formação que a Secretaria de Educação oferta todos os meses aos nossos professores, aos nossos coordenadores pedagógicos, professores de AE, formações pautadas, né, no plano pedagógico de cada escola e também no plano de ação da Secretaria Municipal de Educação, bem como a BNCC. Estamos nesse momento ainda com a formação da Gladys, né, sobre o autismo, e assim que termine, vereadora Márcia, a professora Alda teve que se retirar, e a outra colega, porque elas têm escola à tarde, ela é a responsável pelo atendimento educacional especializado da rede municipal, ela nos colocou que já começa uma formação sobre TDAH. Tá? E nós sempre trabalhamos com os alunos de TDAH da mesma forma que nós trabalhamos com o autismo. Eles são incluídos, eles são trabalhados, inclusive, na sala de atendimento educacional especializado. Tá? E também colocar, né, quando a senhora falava em relação ao laudo, que muito antes, né, o município já atendia as crianças sem o laudo. Né? Nós verificávamos a necessidade através do trabalho da sala de aula e incluímos também a criança na sala de atendimento educacional especializado. Existe sim uma grande demanda, né? E então nós temos que ver a melhor forma de ofertar. Como eu coloquei para vocês e para todos que nos acompanham, nós temos salas de aí em todas as nossas escolas da rede municipal, nós temos 30 escolas, né? 2 multisseriadas que não contamos como uma escola normal, porque ela é uma escola que atende todos os anos com uma mesma professora, mas tem o atendimento da Secretaria de Educação. Em todas as nossas escolas, nós temos atendimento educacional especializado com uma pessoa especializada para essa função. Né? Então, como eu coloquei no início, nós procuramos hoje atender da melhor forma possível, o município procura atender da melhor forma possível. Respondendo também, vereador Marcelo, a questão ali que o senhor colocou da prática de atendimento do auxiliar, né, dentro da escola, isso é uma definição junto com a equipe pedagógica. A Secretaria de Educação não determina como é o atendimento, porque quem sabe como que o atendimento deve ser dado é a equipe pedagógica da escola junto com o professor da sala de aula. Isso, tá? Então, no diário, né, nas reuniões de formação, os auxiliares devem participar também, devem sempre estar junto com o professor, tá? O senhor falou também sobre a formação, né? Questionou sobre a formação dos auxiliares. nós já combinamos, né, com o Caminho, com a ONG Caminho Azul, a formação continuada para os auxiliares pedagógicos e para os auxiliares de inclusão, né, assim que, né, Gladys, que eles estiverem chegando, inclusive nas férias de julho, já está combinado, né, uma formação de 15 dias para esses auxiliares, bem como nós temos na Secretaria de Educação as colegas que dão atendimento de formação a esses auxiliares, inclusive a professora Mary está aqui e é uma das coordenadoras que atende na formação continuada os auxiliares que nós temos, tanto como os auxiliares pedagógicos, como os auxiliares de inclusão. Eu acho que seria responderia algumas questões e também gostaria de agradecer, viu, Cláudia, a oferta da APAE, que também ofertou à rede municipal alguns serviços, né, que eles têm na APAE. Então, eu gostaria de te agradecer aqui pessoalmente esse olhar também da APAE de socorrer também, se possível, a rede municipal quando houver a necessidade.
Obrigada a você. O nosso CAE, está à disposição da Administração Pública Municipal e da Estadual, caso assim for necessário.
Também a colega, né, da rede estadual, que comungamos das mesmas lutas, né, e das mesmas necessidades, preocupações, e fizemos uma troca boa de materiais também, né, então isso é importante. Todos se ajudando em prol de um mesmo objetivo. Eu acho que essa casa, sim, tem que fazer também, né, esse papel que a colega solicita, porque eu acredito que nós já temos um caminho andado, né, um caminho já pela frente, necessitamos sim crescer muito ainda, até porque, como a colega colocava, parece que estava, né, ninguém enxergava algumas, eram invisíveis, né, Gladys, vamos dizer assim, né, eram invisíveis, hoje tem sim esse olhar, não é por legislação que vamos fazer, temos que fazer porque é um direito das famílias e das crianças, tá? Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, secretária Maria Helena. Considerações finais, Gladys Dal Prado. A palavra está contigo por 3 minutos. Considerações finais.
Eu vou só fazer um adendo na fala da Maria Helena, que nós devemos lembrar sempre, e isso não é a Gladys falando, isso é estatístico, pela OMS. 2025 está aí, serão 2 por 1. A cada 2 nascimentos, nós teremos um autista. Então, nós devemos pensar, sim, nas políticas públicas hoje para resolver o problema daqui a alguns anos, que nós teremos uma população aí de pessoas autistas e mais as outras deficiências juntos. Porque junto com o autismo também vem a surdez, vem a dislexia, vem o TDAH associado junto com o autismo. Então, em maioria dos casos, o autismo ele não está sozinho. Ele tem uma comorbidade associada. Então, é bem pontual a fala do nosso promotor, né? Então, devemos pensar, sim, a partir de hoje, nas políticas públicas e colocar em prática para que não ocorra não vou dizer nem desastre, né? Não ocorra lá um sistema educacional, nem sei como é que eu vou usar o termo, uma pane, entre aspas, né? De sobrecarga de alunos com deficiência, que a cada ano vai aumentar mais e mais. Tá? E agradeço a oportunidade de estar aqui.
Obrigado a ti, Gladys. A palavra continua, réplica finais. Palavras finais. Pode fazer, sim. No máximo 3 minutos.
E aqui também, Gladys, estendendo a outras crianças e jovens que são altas habilidades, superdotação, que me preocupa muito também que esteja, né, um plano individual de atendimento, porque essas crianças também têm uma necessidade educacional especial, inclusive com avanço de nível, que existe uma resistência muito grande, né? Então, realmente, assim, nós temos que estender mais a outros estudantes, a outras pessoas com necessidades educacionais especiais e pensar, sim, porque nas palavras da Gladys, temos que nos antecipar para que se evite no futuro um possível colapso da educação, né? Já ir tentando tratar essas demandas já com um olhar mais sensível e com uma certa antecedência. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Márcia. Não tendo mais quem queira se manifestar nas réplicas finais,
Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos os presentes, aos pronunciamentos, e dizer que esse debate foi muito importante, esclarecedor. Muitos de nós, vereadores, até conhecemos, mas não conhecemos o íntimo, o profundo, e através destas falas foi muito importante ficarmos inteirados e dizer que a respeito nós ficamos, nós vereadores, já estava conversando aqui com alguns enquanto se manifestavam, em relação ao cargo de mediador, a gente terá que ter uma lei, né? E quem sabe a gente fazer estudos, né, secretária, em relação a esse cargo. E também eu gostaria de, sobre o medicamento que a Gladys falou, eu tenho aqui a Hesperidona. Isso é um nível de Estado, vereador Marcelo, quem sabe nós, né, nos somássemos vereadores, para trazermos uma solução em relação a essa distribuição gratuita deste medicamento que é tão importante para as pessoas, né, que passam por esse momento de autismo em suas famílias. Eu quero deixar mais uma vez o agradecimento às redes sociais, que sempre pronunciaram, né, muito, doutor, bem ali, deixando seus recados.
Pois não. Para acrescentar, nós precisamos informar a todos e a todas que nós temos um dispensário lá na PAI de medicações. E a Silvia acabou de me dizer que alguma quantidade, Gladys, nós temos lá na PAI. E olha, conforme aí, for, a gente requer junto à Fundação São João para que seja nos enviado mais um pouco. Tem que levar a receita. Tem que levar a receita, Gladys. Desculpa interromper.
Imagina, é muito importante essa corroboração. E, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Agradecemos a todos e a todas pela presença e por nos acompanharmos na rede social. Eu sugiro a todos os presentes para fazermos um registro fotográfico aqui no plenário. Obrigada a todos. Um bom dia.